Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos agora em condições de iniciar os trabalhos. E, como habitualmente, começamos com a distribuição de iniciativas. Temos apenas iniciativas legislativas para distribuir. Duas propostas de lei do Governo. Relativas ao tratamento de dados pessoais, a primeira, a 125, relativa à aprovação de regras quanto ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, transpondo uma diretiva europeia. E uma segunda, que altera o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial. Relativamente às duas propostas de lei, propostas as consultas à Comissão Nacional de Proteção de Dados, de Documentação Administrativa, Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público, e o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informações Criminais. Além da Ordem dos Advogados. Pergunto se alguém se candidata a ficar com os dois. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, então, passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Audições a realizar na sequência do relatório da Comissão Técnica Independente e metodologia a adotar na próxima audição regimental com o Ministro da Administração Interna. Ora bom, relativamente a este ponto, eu prestei já os esclarecimentos que me foram pedidos, designadamente pelo próprio Coronel Alvino Tavares, penso que se chama assim, quanto à natureza não vinculativa da aceitação do convite para audição na Comissão de Assuntos Constitucionais. Embora extemporaneamente o Grupo Parlamentar do CDS e também o Grupo Parlamentar do PSD manifestaram estranheza relativamente à ausência do seu coronel e temos neste momento a oportunidade de esclarecer quaisquer esclarecimentos que, porventura, ainda sejam necessários. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer basicamente o seguinte e deixar claro, do ponto de vista do CDS, o seguinte. Sr. Presidente, em relação, eu não estava presente porque estava precisamente em funções parlamentares, numa Assembleia Parlamentar, e, portanto, não assisti a esse debate. Sendo certo que, tanto quanto sei, o debate terá ocorrido normalmente e numa matéria conexa com esta, numa reunião de uma comissão, porque não vejo que numa reunião de comissão poder um grupo parlamentar levantar um problema possa ser considerado como extemporâneo, a não ser que haja aqui o entendimento que os grupos parlamentares levantarão os assuntos quando alguém que não o próprio grupo parlamentar lhes fixa a agenda, o tema ou o momento. E, portanto, enfim, isto em relação à extemporaneidade. Em relação ao resto, o Presidente dizer o seguinte, o CDS, na sequência de um debate público, parlamentar, com declarações feitas várias vezes nos corredores da Assembleia da República, com intervenções várias, com pedidos de esclarecimento ao Sr. Ministro da Administração Interna, a que ele normalmente preferiu não responder, entendeu pedir a audição do Sr. Coronel Albino Tavares, que, como é sabido, era o segundo comandante operacional da QAN do incêndio de Pedrógão Grande e foi, designadamente a partir das 22 horas, se não estou em erro, o comandante operacional desse mesmo incêndio, o que, na sequência do relatório da Comissão Técnica Independente, veio dizer que tinha feito vários pedidos de meios ao Governo e que o Governo não tinha respondido a esses pedidos de meios por parte da Proteção Civil. Esse mesmo Coronel Albino Tavares foi acusado de ser mentiroso pelo então Secretário de Estado e, hoje em dia, deputado do Partido Socialista Jorge Gomes, que sobre essa matéria fez várias declarações, designadamente, nos passos perdidos em relação a esse assunto. A audição, portanto, do Coronel Albino Tavares era da maior importância e continua a ser, do nosso ponto de vista, da maior importância. Sugerimos, de resto, que, se essa audição se vier a realizar, seja perguntado ao Sr. Deputado Jorge Gomes, enfim, não é sequer muito usual, sabemos disso, que um deputado seja chamado a depor numa comissão, mas uma vez que o deputado tem feito várias declarações nos passos perdidos, dizendo que o Coronel falta à verdade, ou mente mesmo, creio que ele chegou a usar essa expressão, faria sentido que pudesse confrontar diretamente o Coronel para o apuramento dessa mesma verdade. Tanto quanto sabemos, a carta do Coronel Albino Tavares não é uma carta de quem não vem, é uma carta de quem, se puder, não vem, de quem considera que já deu alguns esclarecimentos, de quem considera que não tem nada de muito novo a dizer, mas que se a Comissão entender, estou a citar de cor, Sr. Presidente, e portanto se houver alguma falha de rigor da minha parte, obviamente ela será fácil de corrigir. Ele diz uma coisa do género, se a Comissão entender imprescindível, eu estarei disponível. Bom, perante isto, a Comissão dizer-lhe, olha, então não venha, ou então se calhar só vem se quiser, não parece que seja a melhor resposta. Perante isto, acho que o que faz sentido é perguntar à Comissão se ela considera imprescindível ou não. Lembrando eu que este requerimento foi aprovado com votos favoráveis de todos os partidos, exceto o Partido Socialista, que ainda assim não votou contra, se absteve. Portanto, foi aprovado com votos favoráveis de todos os grupos parlamentares e a abstenção do Partido Socialista. A função desta Comissão, e em matérias deste tipo, na minha opinião, Sr. Presidente, é apurar a verdade e é tentar apurar a verdade. E é se alguém tem dúvidas sobre se deve vir dizer, venha, venha, a Comissão considera importante que venha. É evidente se a pessoa disser, olha, mas eu não vou. Bom, aí realmente não teremos meios coercivos de fazer alguém depor, mas a posição da Comissão deve ser de dizer ao Sr. Coronel que considera o seu depoimento importante, enfim, ainda que a última palavra possa ser dele. Essa é a nossa leitura, esse é o nosso ponto de vista e, portanto, aquilo que nós sugerimos, propomos e dizemos à Comissão e sugerimos aos outros grupos parlamentares é que seja enviada uma resposta ao Coronel Albino Tavares dizendo que a Comissão considera relevante o seu depoimento, ainda que este dependa de decisão final do próprio. Mas sugerindo e dizendo que sim, que consideramos importante, que sim, que consideramos relevante a sua vinda. Devo-lhe dizer, Sr. Presidente, de resto, que no CDS nós temos uma ideia de que esta questão não ficará arrumada, seja qual for a solução ou a decisão. Ainda hoje vêm notícias a público da maior gravidade, e repito, vêm a público, porque é por acaso a forma adequada de pôr a questão, é só um trocadilho, mas é a forma adequada de pôr a questão, vêm a público notícias que dizem que exatamente existe um outro relatório, que esse relatório volta a apontar para os comandantes operacionais, ou seja, volta a apontar também para o Sr. Coronel Albino Tavares, fala de coisas tão graves como destruição de provas numa situação desse tipo e, portanto, quer dizer, nós não desistiremos, obviamente, desta situação. Agora, se for possível que o Sr. Coronel venha, que venha já, que venha sem serem necessárias mais insistências ou continuarmos a prolongar esta discussão, eu parece-me que seria a boa opção e a boa solução. De outra forma, ficará até aqui uma ideia que me parece errada, de que de alguma forma esta Comissão ou a liderança da Comissão, a sua Presidência, o grupo parlamentar, por acaso não é o maior, porque o maior é o do PSD, mas o grupo parlamentar do Governo, não é por acaso, é porque teve mais votos. Não era por acaso, era por coincidência que eu queria dizer, deputado Marcos Guedes, e com todo o respeito. Mas o partido que tem a responsabilidade do Governo, não se percam nisso, Srs. Deputados, que não é o essencial da questão. O essencial da questão é que o partido que tem a responsabilidade do Governo teria algum interesse em poder obstar a que esta audição fosse feita. E isso seria, no meu ponto de vista, quando as notícias são as que são, e repito, as do passado e as de hoje ainda, seria, do meu ponto de vista, muito negativo, logo à partida, para quem não considera ou não entenda esta audição fundamental.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. O Sr. Deputado Duarte Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Os esclarecimentos são pedidos a mim, é a Presidência, não é a Presidência, é o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais que está a ser questionado, mas para evitar repetições responderei depois da intervenção do Sr. Deputado, que também estava presente na reunião em que o Sr. Deputado Telmo Correia não participou. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, não se trata apenas de questionar o Presidente, então é uma audição ao Presidente da Comissão. É um ponto da ordem de trabalhos em que se deve discutir este assunto que veio à mesa na última reunião e que era importante para o PSD e penso para todos os deputados para ajudar a esclarecer um conjunto de situações que nos devem preocupar a todos. Todos nos recordamos do incidente que aconteceu. Nós mantemos a nossa posição que era a primeira oportunidade para falar do assunto e, portanto, não concordamos com a sua interpretação, com todo o respeito que nos merece, nós discordamos, e entretanto ficámos a saber que das duas audições que estavam pedidas, do ex-presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Sr. Coronel Albino Tavares, que era à época dos factos relatados no relatório, o responsável máximo operacional da autoridade, são dois pontos diferentes. O Sr. Ex-Presidente da Comissão respondeu, da Autoridade Nacional, respondeu que não quer vir ao Parlamento e, portanto, isso merece a nossa leitura política. Ou seja, há um ex-presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, que foi presidente durante um ano trágico para o país, que se recusa a vir ao Parlamento e a colaborar com o Parlamento e com esta Comissão para dar testemunho daquilo que é a sua interpretação dos factos e qual é a sua verdade. O relatório em causa é dramático para aquele Presidente, isto diz muito da sua conduta como servidor público e, portanto, espero que isto fique registado em ata e é lamentável que um alto dirigente, um coronel das Forças Armadas Portuguesas, que esteve à frente de uma entidade tão importante para Portugal, se recuse a vir ao Parlamento porque não é obrigado a isso. Se fosse uma comissão de inquérito, teria que cá vir e seria obrigado a responder. Infelizmente, não é o caso. Quanto ao coronel, e também estranhamos o facto de ter demorado tanto tempo a responder a alguém que é tão conhecido de tanta gente, desta Comissão, deste Parlamento e do Governo em funções, e que tem sido tão citado na opinião pública e nos diversos relatórios que têm sido produzidos. Dá a ideia que mais vale não responder do que dizer a verdade. Isto até parece, se não fossem outras pessoas, até parecia combinado. Relativamente ao Sr. Coronel Albino Tavares, e aqui nós discordamos da resposta e da forma como a presidência desta Comissão diligenciou para o convidar a vir cá, depois de um requerimento aprovado, penso eu, se não estou em erro, por unanimidade. O Sr. Coronel disse que considerava que não era necessário vir, considerava que podia ser até redundante, mas se a Comissão considerasse imprescindível, que viria. E, portanto, se há um mandato aprovado, se há um requerimento aprovado e se a Comissão decidiu que era importante o Sr. Coronel vir, penso que a Comissão, neste caso o Sr. Presidente, quando recebeu o imprescindível, caso fosse necessário, deveria ter dito que sim. E, portanto, se não o fez, foi sua opção e nós não pomos isso em causa, tinha o direito de o fazer, mas nós, da nossa opinião, dizemos que a Comissão deve então dizer ao Sr. Coronel Albino Tavares, que para nós é imprescindível vir, foi por isso que propusemos a sua vinda cá e foi por isso que ela foi aprovada e para o mandato e para o requerimento ser cumprido na sua totalidade, é importante que a Comissão diga ao Sr. Coronel Albino Tavares para vir à Assembleia da República. As notícias que eram a público hoje vêm confirmar muito daquilo que nós temos dito nesta Comissão e nesta Assembleia. Os factos são muito claros no relatório da Comissão Independente. Nós temos um ex-secretário de Estado que diz que este coronel mentiu naquilo que disse à Comissão Independente. Nós queremos ouvir o coronel. É um direito que assiste a esta Assembleia, até porque eu recordo, já vieram a público várias notícias, vários documentos que confirmam a sua tese e nós precisamos, no nosso entender, é importante que esta Comissão também lhe dê a oportunidade de dizer aqui aquilo que pensa e dizer se aquilo que está no relatório não corresponde àquilo que foi a verdade ou que não corresponde àquilo que foi dito pelo Sr. Coronel Albino Tavares na época em que liderou operacionalmente a ANPC, em que era o comandante operacional responsável por operações, e segundo recordamos, o relatório da Comissão Independente diz que a ANPC pediu ao Governo mais meios para terminar a época de incêndios e que o Governo ou não respondeu ou negou. O Coronel Albino Tavares veio dizer que isso não era verdade, que o Governo não tivesse dado nenhuma resposta. A verdade será aquela que estará no relatório e nós queremos ouvir a opinião do Sr. Coronel para confirmar ou desmentir aquilo que ali está. E, portanto, insistimos na necessidade de o ouvir, porque para nós é imprescindível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando então pela questão da extemporaneidade, queria tranquilizar o Sr. Deputado Telmo Correia quanto à ausência de qualquer intenção da minha parte em, de alguma forma, influenciar ou contribuir para os trabalhos da direção parlamentar do seu grupo parlamentar. O que efetivamente ocorreu, e isso só pode ser qualificado como inoportuno ou extemporâneo, foi que durante uma reunião estritamente convocada para a audição do Sr. Presidente do Instituto do Mar e da Atmosfera, já com o nosso convidado presente e sentado, e depois, logo a seguir, eu ter anunciado o início da audição, serem suscitadas questões cuja complexidade é tal que ainda hoje estamos aqui a tentar dilucidá-las. O momento próprio seria, em caso de urgência, contactar o próprio Presidente para qualquer esclarecimento que fosse necessário ou aguardar pela reunião ordinária da Comissão para o fazer. Sobre isso penso que não há mais nada a explicar e posso então passar à segunda questão, sendo certo que os senhores deputados, quer o Sr. Deputado Telmo Correia, quer o Sr. Deputado Duarte Marques, ignoram o primeiro ofício que foi remetido ao Sr. Coronel Albino Tavares sobre a necessidade de ouvir, a pertinência e a oportunidade de ouvir e a imprescindibilidade política de que essa audição se realizasse, não sobram quaisquer dúvidas. E precisamente por isso é que o requerimento foi aqui aprovado e começa a dever o Presidente e a equipa de apoio à primeira Comissão imediatamente diligenciaram no sentido de assegurar que o convite chegasse e que pudéssemos ter a presença do Sr. Coronel. Aconteceu e tem acontecido e penso que será normal acontecer que, por vezes, estes contactos são difíceis, requerem insistência, teimosia, por vezes alguma imaginação para conseguir chegar às pessoas através de canais menos óbvios, mas tivemos uma resposta do Sr. Coronel Albino Tavares, inicial, num sentido afirmativo, e, posteriormente, uma resposta negativa, onde pedia um esclarecimento. Ora, o esclarecimento que o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, seja militante do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, ou do Centro Democrático Social, seja qual for a sua filiação política ou partidária, não é colocar a visão do seu grupo parlamentar acima dos seus deveres enquanto Presidente de uma Comissão Parlamentar. E se, porventura, nas vossas mentes perpassou essa possibilidade, tenho a dizer que me sinto ofendido e que não mereço essa apreciação. Em todo o caso, queria que ficasse muito claro que fui eu próprio que redigi o esclarecimento solicitado pelo Sr. Coronel Albino Tavares, na medida em que o seu pedido de esclarecimento era algo estranho e que nesse esclarecimento ficou claro e transparente que todas as razões que tinham levado a convidá-lo para vir aqui para ser ouvido persistiam e que as dúvidas que ele tinha sobre se devia ou se não devia vir lhe cabiam exclusivamente a ele e não a mim resolver. Realmente, a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais não é um quartel. Nós não podemos dar ordens ao Sr. Coronel, mas realmente a insistência dele colocou-nos algum embaraço, uma vez que nós, não sendo Comissão de Inquérito, não temos poderes de coação para garantir a presença dos convidados, que por isso mesmo são convidados e não convocados para estas audições. Portanto, o meu esclarecimento foi perfeitamente claro e está nas mãos dos senhores e das senhoras deputadas. Portanto, não me vou dar ao trabalho de estar aqui de novo a ler. O esclarecimento que prestei está rigorosamente de acordo com o regimento, de acordo com aquilo que são as competências desta Comissão e de acordo com aquilo que são os deveres do seu Presidente de garantir que os requerimentos aprovados sejam devidamente levados à prática. Não tenho absolutamente mais nada a acrescentar, mas solicitava aos senhores deputados que pediram os esclarecimentos que pediram no início desta reunião, que revisitassem os textos, a epistolografia entre mim e o Coronel Albino Tavares, para verificarem que, obviamente, o Sr. Coronel, na sua última mensagem, diz que não vem, usando a fórmula solicita escusa. E a frase final com que termina é uma frase usada por cortesia em comunicações epistolográficas, designadamente nesta, em que tinha sido pedido um esclarecimento que graciosamente eu lhe tinha facultado e, portanto, a não ser que o teor da mensagem fosse absolutamente contraditório, absurdo, a única leitura possível, razoável, da mensagem do Sr. Coronel é aquela que eu fiz, não houve qualquer outra diligência depois disso, nem era possível, em tempo útil, fazer qualquer outra diligência, porque estávamos em cima da data da audição, que tinha sido marcada e confirmada de acordo com a informação inicial que o Sr. Coronel nos deu e que, entretanto, contradisse. Perante a veemência do interesse, aliás, já suficientemente explicitado, o que o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais fará com a isenção e diligência que é seu dever assumir é reiterar, junto do Sr. Coronel, que, de facto, ao contrário de uma frase ou de uma expressão que ele utiliza na primeira linha, não é? Não houve qualquer abertura manifestada no esclarecimento a que as senhoras e os senhores deputados também tiveram acesso e que perante a ambiguidade da frase final da sua mensagem e a importância que se continua a reconhecer ao assunto para o qual ele foi convidado a pronunciar-se, me leva a fazer essa insistência. E é tudo quanto regimentalmente, legalmente, o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais pode fazer neste caso. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, era só para dizer, no meu grupo do PST, concordamos com a sua leitura de dizer ao Sr. Coronel que sim, que vale a pena vir, porque apesar de discordarmos da interpretação da carta, a conclusão é a mesma e, portanto, por simpatia ou não, o Sr. Coronel disse que se fosse imprescindível, que viria com certeza e nós, já que temos interesse em ouvir o Sr. Coronel, devemos aproveitar essa oportunidade e vemos como boa a sua diligência de confirmar o interesse que temos. E, portanto, para o PSD é imprescindível e a Comissão irá dizer isso, espero eu, ao Sr. Coronel Albino Tavares. Obrigado.
Sr. Presidente. Sr. Deputado Calmo Correia.
Sr. Presidente, só para não querendo ocupar demasiado tempo com este assunto, mas ele não é irrelevante. De resto, basta ver a forma como ele está a ser tratado na opinião pública para perceber que não é irrelevante e que é um dos assuntos que vai dominar muito deste debate em relação ao que aconteceu e ao apuramento do que aconteceu em relação à tragédia de Pedrógão Grande, e da qual resultaram 67 mortos, convém lembrar, dizer o seguinte, Sr. Presidente, em relação às temporaneidades, a gente pode ficar a discutir isso indefinidamente, mas quer dizer, mas não chegamos a conclusão nenhuma, porque a verdade é, o CDS pediu duas audições, uma do IPMA e outra do Cornel. As duas estavam marcadas para a mesma tarde. À última da hora, uma das audições foi desmarcada por Vossa Excelência. O CDS, quando chegou...
Senhor Deputado, eu não desmarquei audição nenhuma. Quer dizer, é uma questão factual. Eu não desmarquei nenhuma audição. Pelo contrário, eu calendarizei e informei que estava confirmada perante a resposta do Sr. Cornel. O que acontece é que o Cornel disse que não vinha. O Sr. Deputado, por favor, leia a carta em que ele me pede esclarecimentos. Senão vamos eternizar esta discussão.
Antes do Presidente fizer...
Peço desculpa pela interrupção, Sr. Deputado.
Se o Presidente preferir entrar em debate em vez de dirigir os trabalhos, para mim tudo bem. É uma opção sua. Agora, eu sugeria que quando há a palavra a alguém, deixasse essa pessoa falar. É só uma sugestão. É bom para o normal andamento dos trabalhos manter alguma serenidade. É bom para o normal dos trabalhos manter alguma serenidade e ouvir as pessoas. Apesar de tudo, Sr. Presidente, veio-me interromper para dizer o mesmo que eu tinha dito. A audição chegou, está marcada. Chegou, está marcada. Os deputados receberam a informação que a audição estava marcada. Está bem, tudo bem, mas estava marcada. Quem é que a marcou? O Presidente. Oh, Sr. Deputado Isabel Moreira, estava marcada e não houve, quem é que desmarcou?
Não se realizou porque o homem não estava cá.
Tá
não
bem,
é uma
veio.
Coisa completamente
tá
diferente.
Bem, foi informado, tinha sido desmarcada.
Por favor.
Foi desmarcada.
Temos outros pontos na ordem de trabalhos. Eu pedi aos senhores deputados e às senhoras deputadas para permitir que o Sr. Deputado Telmo Correia conclua a sua intervenção e espero-se eu, sem necessidade de mais interrupções.
Do ponto de vista de modestos deputados da oposição, a audição estava marcada e não se veio a realizar. Ninguém a desmarcou, só que não se veio a realizar. Marcaram-se faltas, esperou-se pelo senhor e ele não apareceu. Alguém informou que ele afinal não vinha. Não sei o que aconteceu, mas estava marcada. E estando marcada e não se tendo realizado, é normal que os deputados que pediram a audição, que apresentaram o requerimento, que o viram aprovados com uma única abstenção, quisessem, na outra audição que tinham pedido sobre o mesmo assunto e no mesmo dia, perguntar porque é que essa audição não se realizava. E, portanto, não há extemporaneidade nenhuma. Quando muito, há um juízo de oportunidade. E o nosso juízo de oportunidade é o nosso, Sr. Presidente. E o CDS escolhe quando é que é oportuno fazer as perguntas que entende fazer. E isso ficará muito claro em qualquer circunstância. Segunda questão. De facto, perante isto, há aqui uma questão que é evidente, Sr. Presidente, que é o Cornel Albino Tavares diz... Eu já disse o que tinha a dizer, eu não tenho muito a acrescentar, mas se considerar imprescindível eu vou. E a minha pergunta é esta. Perante esta resposta, dizendo se considerar imprescindível eu vou, primeiro, a Presidência da Comissão perguntou à Comissão ou não se ela considerava imprescindível. Segundo, estando o CDS, estando o PSD, os outros grupos ainda não se pronunciaram, a dizer que continuam a considerar imprescindível, está a Presidência e a Comissão disponível ou não para dizer ao Sr. Cornel que numa reunião a posteriori, e apesar da resposta dele, a Comissão continua a considerar imprescindível ou não. Porque, Sr. Presidente, não é o que está na minha mente, sabe? Eu, na minha mente, tenho opiniões muito concretas sobre determinado tipo de condições de trabalhos, de ações políticas, etc. Mas a minha mente é irrelevante, porque eu sou um deputado da oposição. É o que calha na mente das pessoas em geral. E na mente das pessoas em geral, talvez não fosse bom ficar a ideia que uma audição desta importância e com esta relevância não se realiza porque não foi feito tudo o que é possível para se realizar. E por isso, Sr. Presidente, eu acho que neste momento o que é possível é dizer, continuamos a considerar imprescindível. Se não, há outra forma, que é voltamos com outro requerimento, voltaremos a apresentar, voltaremos a pedir, voltaremos a insistir, enfim, no limite, um inquérito, mas não vejo que para já haja essa necessidade.
Eu, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A parte final da sua intervenção já tinha tido resposta, que aliás mereceu da parte do deputado Duarte Marques a respectiva aquiescência. Dispenso-me de a repetir, até porque estará gravada, e o Sr. Deputado, se tiver dúvidas, poderá depois ouvi-la. Relativamente a isto, queria lhe dizer que fico satisfeito com a correção que fez quanto à referida desconvocação ou desmarcação de alguma reunião ou audição prevista. E, presumindo que há entendimento quanto ao procedimento a seguir, penso que não podemos dar esta questão por encerrada.
Eu não percebi qual é o caminho a seguir, sinceramente.
Então, peço, Sr. Deputado, se pretende comunicar ao Coronel Albino Tavares que é imprescindível que ele venha, não é? Ainda que não haja sanções aplicáveis para o caso dele não vir, nem seja juridicamente obrigado ou esteja vinculado a vir, não o pode fazer através do Presidente que, da Comissão de Assuntos Constitucionais, porque isso seria um manifesto abuso de poder e isso não está dentro dos meus hábitos. Se não é isso que pretende dizer, então é porque se satisfará com o rigoroso cumprimento do regimento e aquilo que eu próprio disse há pouco em resposta ao Sr. Deputado Duarte Marques. Faça favor, Sr. Deputado.
Uma pergunta ainda mais simples, Sr. Presidente. Considera, portanto, o Sr. Presidente que, perante a seguinte expressão do Coronel Albino Tavares, já a tenho aqui. Todavia, a minha disponibilidade, caso tal seja considerado imprescindível, não é? Reiterando a minha disponibilidade, ou seja, a disponibilidade do Coronel Albino Tavares de vir à Comissão, caso tal seja considerado imprescindível. Isto é o que diz o Coronel. Vossa Excelência acha que a sua resposta dizendo que então que não tem que vir, ou que não é relevante que vir, ou não lhe tendo sequer dito que achava imprescindível, cumpriu a sua função e o interesse desta Comissão é ouvir o seu Coronel. Se me diz isso, Sr. Presidente, estamos entendidos quanto à forma como Vossa Excelência exerce...
Não, é que continuamos desentendidos e eu não sei se valerá a pena procurarmos um melhor entendimento e esclarecimento, não é? Eu nunca disse ao Sr. Coronel, não está escrito em lado nenhum, nem eu o conheço, nem o contactei por outros meios telepáticos ou audiovisuais, para, de alguma forma, o confortar na sua hesitação quanto a estar ou não estar presente. Eu limitei-me a esclarecer que ele não era obrigado. E utilizar a palavra imprescindível envolve a ambiguidade de saber se me obrigarem, vou. Ou então aquela velha anedota do segurem-me, senão eu mato, não é? O Sr. Coronel parece estar à espera que lhe deem uma ordem. Ora, como eu não tenho nenhuma graduação militar que me habilite a tal, não lhe vou dizer que ele é obrigado, não é? Portanto, vai ser remetido um ofício a sublinhar a necessidade e todos os fundamentos que lhe foram já comunicados na primeira notificação que o Sr. Coronel recebeu. Bom, vamos então passar à segunda parte do segundo ponto de ordem de trabalhos. Como as senhoras e os senhores deputados se terão já apercebido, a acumulação de audição regimental com os 6 pontos autónomos é completamente inviável. Por isso, a minha proposta, tendo também em conta o pedido que foi distribuído é endereçado pelo Sr. Ministro da Administração Interna, seria de realizar a audição regimental do dia 8 de maio apenas com o ponto autónomo do RASI e proceder a nova audição para satisfação dos restantes dos 5 requerimentos que incidem também sobre a presença do Sr. Ministro da Administração Interna. Acho inexecuível uma agenda com esta extensão. Além do mais, relativamente a alguns dos requerimentos, há diligências ainda por satisfazer, designadamente a insistência junto do Coronel Albino, portanto, penso que seria a melhor maneira de organizar os trabalhos, mas estou à disposição dos senhores deputados. Senhor Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para dizer que o PSD acolhe a sugestão do Sr. Presidente, porque também nos parece, não diremos inviável, mas porventura quase impossível, estarmos no dia 8, no próximo dia 8, a fazer a audição regimental seguida de todos os pontos autónomos, que me parece que são 6 ou 7 de vários partidos. E, portanto, o RASI sendo claramente um ponto importante, pode ser enquadrado nessa audição, a seguir à audição ordinária, havendo aqui um compromisso, que não será um compromisso de honra, mas um compromisso, digamos, de ponto de partida dos grupos parlamentares, no sentido de que na audição ordinária, que a audição ordinária não seja aproveitada para discutir os pontos autónomos, porque senão estávamos a subverter completamente a lógica das coisas. E, portanto, entendemos que a metodologia proposta pelo Sr. Presidente está correta.
Muito obrigado.
Peço desculpa, eu não sei se... Claro que isto depende muito da disponibilidade do Sr. Ministro para vir à Comissão num período relativamente curto, porque se estivermos a dilatar estas coisas para daqui a um mês ou dois, eu não sei se já está agendado, se já contactou o Ministério. Já.
É dia 8.
Não, dia 8 é a audição ordinária.
Há uma audição regimental para junho, evidentemente que, independentemente de algum acerto na última audição regimental, iremos procurar, junto do Sr. Ministro, que a audição para efeito, para cumprir os requerimentos que foram aprovados para esta Comissão, se realize o mais brevemente possível, dentro da sua disponibilidade e da nossa disponibilidade.
Sim, Sr. Presidente, mas desde que não seja transferida para a próxima audição regimental, senão estamos colocados perante o mesmo problema.
Isso está fora de causa, Sr. Deputado.
Muito bem.
Isso está fora de causa.
Sr. Presidente. Muito obrigado. Peço só, desculpa uma coisa, eu não percebi então como é que ficamos, quer dizer, porque seguramente, tanto quanto eu percebo, os partidos pediram com pontos autónomos aquilo que consideram obviamente mais urgente e por isso é que apresentaram requerimentos com pontos autónomos. O que é que nós vamos fazer concretamente, Sr. Presidente? É uma audição normal em que cada partido pergunta ao que muito bem entender, dentro de um tempo que se considere razoável e depois um segundo ponto só sobre o RASI? Não ficou claro para mim, quer dizer, porque... É isso que é proposto, não é? Portanto, uma audição normal em que cada partido pergunta aquilo que entende como mais prioritário. Obviamente que se nós pedimos um ponto autónomo que é mais prioritário, usaremos a audição ordinária para perguntar matérias sobre esse mesmo ponto autónomo. Não vamos fazer uma convenção em que tudo o que está nos pontos autónomos, que é aquilo que os partidos interessam, consideram importante, ninguém pergunta. Não é? E, portanto, vamos falar com o Sr. Ministro sobre, não sei bem o quê, não é? Quer dizer, outra coisa qualquer, e depois deixamos isso porque esvaziado. Portanto, é isto que está em causa. Se for isto, Sr. Presidente, nós estamos de acordo. Ou seja, vamos para a audição regimental normal, cada partido pergunta num tempo, se quisermos, convencionamos razoável, o que é que ele tem como mais importante para perguntar, e depois deixamos os pontos autónomos para um momento posterior. Se for assim, estamos de acordo.
Não, foi... Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, Sr. Deputado, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sobre esta matéria já no outro dia me tinha pronunciado e com toda a franqueza, eu acho que a regra que deve presidir uma questão de bom senso nestas matérias é a seguinte. Os partidos, obviamente, porque isto nós somos um órgão político, têm a sua iniciativa política e face a determinado tipo de acontecimentos que têm conhecimento, desencadeiam a necessidade de uma audição, que é uma iniciativa política, do membro do Governo. Eu acho que a atitude desta Comissão deveria ser, se esse pedido for na proximidade do temporal de uma audição regimental, eventualmente a Comissão, face à iniciativa que está pedida, tentar que o partido proponente aceite integrar aquilo na audição regimental, sem alterar nada da audição regimental. A não ser assim, se o partido quiser que não seja assim, eu acho que se deveria então fazer uma audição autónoma. Não se pode contaminar sistematicamente as audições regimentais com prejuízo quer para o funcionamento normal da Assembleia, face para aquilo que é o objetivo das regimentais. Quer para o próprio Governo, que quando vem aqui na regimental, vem aqui fazer um balanço da sua atividade desde a última vez que cá tinha estado numa regimental. É essa a lógica das regimentais. E, portanto, sempre que há uma iniciativa política de um qualquer deputado, de um qualquer grupo parlamentar para uma audição, o que a Comissão deve analisar é se isso é subsumível face à proximidade temporal para ser integrado na regimental sem alterar nada da regimental, como é evidente, ou se o partido entende que não, o proponente, porque o proponente tem esse direito, entende que não, entende que o assunto é suficientemente importante, relevante, para ser autonomizado, então deve ser uma audiência autónoma. O que, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum é encavalitarmos as coisas umas nas outras, com prejuízo das duas figuras. Uma coisa são as audições, digamos assim, extraordinárias, extraordinárias no sentido que não são as regimentais, não são aquelas que estão calendarizadas desde o início do ano, e que por razões políticas a todo o tempo podem ocorrer, e desde que a Comissão maioritariamente concorde com o proponente, convoca-se o membro do Governo. Neste momento, os membros do Governo, como o Sr. Presidente bem sabe, não era assim na Constituição até 97, em que eles era facultativo virem ou não virem às comissões, agora eles obrigatoriamente têm de vir às comissões desde que as comissões os convoquem. E, portanto, o que a Comissão tem que passar a fazer é analisar pedido a pedido das audições autónomas, para ver se ela tem relevância política para convocar qual membro do Governo ou se não tem. E a maioria, democraticamente, expressar-se-á. Agora, tentar conspurcar e deturpar a lógica das regimentais é que me parece, Sr. Presidente, com toda a franqueza, que é um erro para os nossos trabalhos e é um erro também para o outro lado da audição, que é o membro do Governo. Não por acaso, como o Sr. Presidente sabe, o Ministro mandou-nos um ofício à Comissão pedindo que na regimental, se houver pontos autónomos, que seja para o fim, porque obviamente ele quer começar por fazer o balanço da sua atividade, porque é essa a lógica da regimental. E, portanto, Sr. Presidente, do meu ponto de vista, eu estou a falar pessoalmente, eu acho sinceramente que andaremos muito mal se continuarmos nesta lógica de achar que os pedidos autónomos de convocação dos membros do Governo se podem cavalitar nas regimentais. Eu acho que os pedidos autónomos devem ser tratados enquanto tal, e se houver uma maioria para convocar um membro do Governo, o membro do Governo será convocado autonomamente para uma reunião para tratar daquele assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Guedes. Penso que não ouviu o que eu disse. O que ficou, agradeço a sua opinião, mas o que está previsto fazermos é marcar uma audição autónoma para abordar os requerimentos que deram entrada e que, evidentemente, não se podem encavalitar na audição regimental. Vai-se encavalitar na audição regimental o RASI, o relatório. E, enfim, não interessa prosseguir com essa discussão, mas a interposição de um ponto autónomo pode ser perfeitamente compatível com a audição regimental. 5 é que é absolutamente inviável. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que este é um daqueles problemas que precisa de uma solução política, não regimental, não é? Já estamos, por analogia com aqueles casos em que dizemos, bem, isto não tem solução militar, tem que ter uma solução política. E nós aqui estamos numa situação dessas, ou seja, uma coisa é ter um ponto autónomo, outra coisa é ter 5 pontos autónomos. E, portanto, temos aqui um problema e não vale a pena fingir que não temos. Assim como também não vale a pena fingir, dado que esses pontos, se são pontos autónomos, é porque foram considerados prioritários pelos grupos parlamentares, estamos a fingir que não vemos que, segundo aquilo que é proposto, cada grupo parlamentar não se vai coibir de, na audição regimental, as primeiras questões que vai colocar são essas. Isso parece-me evidente. Mas, como eu dizia, que isso tem que ter uma solução política, eu creio que nos podemos conformar assim. Ou seja, eu creio que devemos fazer a audição regimental, podemos assumir que o RASI justifica um ponto autónomo, e será esse o único ponto autónomo nesta reunião, Mas é evidente que a questão que sobrará aqui para resolver é se depois desta audição regimental, em que certamente cada grupo parlamentar vai colocar as questões que considera prioritárias, se justifica a outra reunião com os 5 pontos. Não é? Isso é que eu acho que eventualmente já não se justificará, porque será então uma repetição da audição regimental. E portanto eu acho que a solução em que poderíamos acordar era essa: fazemos a audição regimental, os grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem. Eu acho que vale a pena haver tempos indicativos, tendo em conta a vastidão da matéria, mas a começar por Sr. Ministro, para que ele não faça como da última vez, que fez uma intervenção inicial de 1 hora, que condiciona dramaticamente o andamento dos trabalhos, não é? E depois, então, avaliaríamos se há ou não necessidade de haver a outra audição para pontos autónomos que tenham restado. Portanto, era esta a minha sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Queria esclarecê-lo no sentido de que foi exatamente essa metodologia de haver tempos indicativos que foi adotada em reunião de mesa e coordenadores, que essa metodologia tem sido adotada e que a carta do Sr. Ministro da Administração Interna relativamente à inserção dos pontos autónomos no princípio ou no fim da audição regimental, que afinal se vai fazer sem pontos autónomos, com exceção do Razi, foi, presumo eu, justamente motivada por essa circunstância. Portanto, creio que podemos então passar ao ponto seguinte de ordem dos trabalhos. Sr. Deputado...
É só um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente. Quando o Sr. Presidente diz que o Razi é um ponto autónomo, quer com isso dizer que a gente, nas questões, não podemos logo interrogar o Sr. Ministro sobre o Razi? Fica para depois? É só para perceber... Porque eu parece-me que, quer dizer, obviamente o Razi também faz parte, mas não sei, queria só, era esse esclarecimento, Sr. Presidente. Quando o Sr. Presidente diz que o ponto autónomo será o Razi, devemos inibir-nos de, na primeira ronda, colocar questões ao Ministro sobre o Razi, ou qual é o seu entendimento?
Não, o entendimento era começarmos justamente pelo Razi, não se trata de um requerimento, não é? Trata-se de um relatório que deu entrada, que foi distribuído, mas, de facto, não vejo necessidade técnica, não é, ou metodológica, de autonomizar como um ponto a justificar duas rondas só para esse efeito. Agradeço o pedido de esclarecimento, também parece que é a solução mais razoável. Vamos então prosseguir. O Sr. Deputado José Manuel Pureza está em condições de apresentar Desculpe, Sr. Deputado, relativamente ainda a este ponto que, em que vai intervir, recebemos há pouco da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados a indicação de que ainda hoje será entregue o relatório da respectiva Comissão. Acontece que, atendendo aos agendamentos já feitos, se chegasse hoje ao fim do dia, não viria a tempo de onde teremos que prescindir dele, embora possa ser tido em conta no plenário. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Agradeço essa informação, Sr. Presidente, porque, dado que, enfim, a nossa orientação mais recente para efeitos destes relatórios é a de que devemos, sempre que possível e desejável, incorporar elementos dos pareceres das entidades obrigatoriamente consultadas, efetivamente esse relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados, como é óbvio, será da maior importância, mas atendendo a este jogo de agendamentos, enfim, creio que enfim, o facto de ele aparecer hoje é relevante e pronto, não farei mais nenhuma consideração. Se me permitem, então, apresentarei sumariamente a proposta de parecer, menos sumariamente do que em outras ocasiões, dada a minúcia que, enfim, frequentemente esta proposta de lei apresenta e que creio que merece a pena ser aqui dilucidada. Trata-se de uma proposta de lei que visa, no essencial, assegurar a execução, estou a citar a expressão da proposta, assegurar a execução, na ordem jurídica interna, de um regulamento comunitário, o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, número 679 de 2016, que diz respeito à proteção de pessoas singulares em matéria de tratamento de dados pessoais e à livre circulação destes dados. Há uma primeira parte do parecer que vai, tenta ir ao encontro de duas questões importantes. Uma é o facto de esta proposta de lei revogar a atual Lei de Proteção de Dados, portanto a Lei 67 de 98, e aqui chamo apenas a atenção para uma observação que consta, e bem, da nota técnica, que é a de que vários diplomas em vigor, de grande relevância, estão referenciados à Lei de Proteção de Dados, o que significa, portanto, que esta revogação terá seguramente um impacto largo que importa ter em conta. Cito apenas algumas dessas leis em vigor e há bastantes outras que têm naturalmente uma relação próxima com a Lei de Proteção, com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, exatamente, e que, portanto, serão afetadas por esta revogação, o que importa ter em conta. Em segundo lugar, há aqui uma questão jurídica que também merece atenção. É que estamos diante de uma proposta de lei que, de acordo com os seus termos, visa pôr em execução, ou garantir a execução, de um regulamento comunitário. E a opção por um regulamento é justificada nele próprio, o regulamento, e depois na exposição de motivos da proposta de lei, e tem a ver, sobretudo, com o modelo anterior de regulação, através de uma diretiva, não ter obstado, há uma gralha aqui na redação, mas creio que se percebe, não ter obstado a uma fragmentação da referida regulação em escala comunitária e isso ter sido avaliado como dando origem a problemas, a ineficiências de regulação desta matéria em escala comunitária. A saber, questões de livre circulação de dados, questões de obstáculo à concorrência, enfim. E, portanto, a opção regulamento é esta, tem a ver com isto. Ela está devidamente justificada, mas a opção regulamento tem consequências não apenas práticas, que se pretende atingir, mas também consequências jurídicas. Um regulamento, enfim, é sabido, é uma norma ou é uma forma jurídica com aplicação direta no interior dos Estados-membros e, portanto, uma iniciativa legislativa para garantir a execução do regulamento situa-se, digamos assim, no limite desta mesma figura. Na proposta de parecer que apresento, refiro-me apenas, sem, portanto, tomar outra posição que não seja de advertir para isto, refiro as, digamos, as normas ou as, digamos, as secções, digamos, da proposta de lei, onde se justifica isso e que, aliás, vão ao encontro de recomendações do próprio regulamento. O regulamento diz, por exemplo, na exposição de motivos diz-se que, apesar de se tratar de um regulamento da União Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados apresenta um conjunto significativo de normas que requerem ou permitem a intervenção do legislador nacional. Bom, e depois o próprio Regulamento estabelece em vários dos seus considerandos e em várias das suas normas abertura para a legislação nacional. Do que se trata, portanto, é de saber que é apenas nesse espaço aberto pelo Regulamento que pode haver intervenção do legislador nacional. E, portanto, fiscalizar, digamos isto, é matéria que naturalmente, creio eu, não cumpre à primeira comissão, mas deve merecer atenção. Porque, na verdade, esta, digamos, qualquer hipótese que se colocasse, eu digo isso no final desta secção, qualquer hipótese que se colocasse, e espero não estar aqui a ser opinativo, estar apenas a tentar ir ao encontro da questão principal, qualquer hipótese que se colocasse de, digamos, fazer, passa a expressão, copy-paste do regulamento e transformá-lo em lei nacional, seria, de acordo com já vários acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, seria uma degradação do direito comunitário e teria um efeito pernicioso que seria, digamos, contornar a hipótese de recurso para o próprio Tribunal, uma vez que se trataria depois de legislação nacional e, portanto, por essa via se contornaria esta questão. Bom, portanto, fica colocada a questão. Eu creio que, mais do que isso, não cumpre à primeira comissão. Em seguida, faço uma descrição, a proposta de parecer faz uma descrição sumária dos conteúdos da proposta de lei. Identifico, digamos, por uma questão de arrumação, 5 grandes blocos normativos nesta proposta de lei. A primeira diz respeito à Comissão Nacional de Proteção de Dados como Autoridade de Controlo Nacional, para efeitos de aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e apenas chama a atenção para que se trata de uma definição de competências que altera significativamente o modelo até agora seguido. Ou seja, se até agora a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem uma competência de autorização prévia, com este regulamento e, portanto, também com esta proposta de lei, passa a ter uma função de acompanhamento, se quisermos, de acompanhamento a uma experiência concreta de autorregulação. Portanto, passamos para um sistema de autorregulação com acompanhamento, fiscalização, se quisermos, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. O segundo bloco normativo diz respeito à figura do encarregado de proteção de dados, que o regulamento prevê. Terceiro lugar, uma série de normas, ou de duas normas concretas, sobre acreditação, certificação e códigos de conduta, e aqui chama-se a atenção para a singularidade das micro, pequenas e médias empresas, como realidade nacional a ter em conta. Em quarto lugar, regimes específicos para diversas questões, designadamente proteção de dados pessoais de pessoas falecidas, consentimento de menores, sistemas de videovigilância, compatibilidade entre proteção de dados e exercício de liberdade de expressão e informação, enfim, todo um conjunto de regimes específicos que constam desta terceira parte, que é a mais longa da proposta de lei. E, finalmente, uma última parte que diz respeito ao regime sancionatório, e entendo fazer aqui duas chamadas de atenção. Em primeiro lugar, o facto de haver uma distinção, como por fazer, entre contra ordenações graves e contra ordenações muito graves, com regime sancionatório diferenciado para cada uma delas, é verdade, sendo que, digamos, o montante concreto das sanções é definido de uma maneira mais precisa do que a do regulamento, porque o regulamento limita-se a fixar tetos máximos e, portanto, o que o legislador nacional com esta proposta de lei faz é fixar um intervalo de mínimo a máximo, só que esse intervalo de mínimo a máximo é enorme. Estou a citar de cor, de 2 mil a 2 milhões de euros. Convenhamos que é, portanto, uma janela de oportunidade, diríamos nós, muito significativa e que não pode deixar de merecer, enfim, alguma atenção também. E a segunda chamada de atenção diz respeito ao facto de se estabelecer com esta proposta de lei o que é admitido pelo regulamento, convenhamos, mas o que se faz nesta proposta de lei é estabelecer um regime diferenciado para entidades públicas e para entidades privadas em matéria de sanções, ou seja, fixa-se para as entidades públicas uma isenção de sanções, uma não aplicação de sanções, por um período de 3 anos, sendo que ao fim de 3 anos, de acordo com o artigo 59, haverá uma revisão desta não aplicabilidade. Bom, portanto, peço desculpa de ter demorado um pouco mais a fazer a apresentação dos pontos principais da proposta de lei. As conclusões, enfim, são aquelas creio que se aplicam a esta situação e que apenas limito-me a dizer que há uma revogação, nestas conclusões, há uma revogação da Lei 6798, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, e também o que há, enfim, e termino dizendo que tudo ponderado, ou tendo em conta o exposto, há condições, ou preenchem-se as condições constitucionais e regimentais para a discussão em plenário. É isto, Sr. Presidente, peço desculpa uma vez mais de me ter alongado um pouco mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Abreu Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Brim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado José Manuel Pereza, felicitá-lo pela qualidade do seu relatório, que é esclarecedor e elucidativo, e que a sistematização daquilo que a divisão sistemática, chamemos-lhe assim, sem querer ser redundante, dos problemas e dos grupos de normas corresponde, de facto, a uma compreensão cabal daquilo que está em jogo como motivação central desta proposta de lei. Nós partilhamos algumas das preocupações que foram aqui referenciadas pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, relativamente, por exemplo, ao facto de existir aqui uma situação jurídica que não é única, mas que é relativamente singular, porque nós, a partir de 25 de maio, no espaço da União Europeia, teremos em vigor um Regulamento Geral de Proteção de Dados que é diretamente vinculativo. E alguns Estados terão também em vigor esta lei de execução barra adaptação, cada uma emitida de acordo com os seus canos constitucionais de cada ordem jurídica interna. Portugal dificilmente assim o terá, dado que 25 de maio é já a seguir. O que significa que há aqui uma situação em que os dados pessoais terão um tratamento e uma proteção e uma relação ao abrigo do regulamento. A proposta de lei, com toda a certeza, não estará ainda em condições de produzir os seus efeitos e, para além do atraso evidente em todo este processo legislativo, há, de acordo, aliás, com o relatório que nos foi agora apresentado, um conjunto de outros problemas que têm a ver com uma série de regimes extremamente importantes no funcionamento, não apenas da administração pública, mas no funcionamento, enfim, da nossa ordem jurídica globalmente considerada. O Sr. Deputado enuncia aqui um conjunto de leis, como, enfim, a Lei 5/2012, 12/2005, e todo um conjunto de leis em matéria de saúde e outras. Eu atrever-me a acrescentar, por exemplo, o facto de que, sem conhecer, como aliás nenhum dos senhores deputados conhece, o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados que nos será enviado ainda hoje, a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, como entidade central na fiscalização e com a responsabilidade da prestação de coimas no âmbito desta proposta de lei, necessita de uma reestruturação completa, porque tenho imensas dúvidas que no seu atual figurino ela tenha capacidade mínima para conseguir fazer face aos desafios que lhe são propostos, que lhe são apresentados por esta proposta de lei. E, portanto, há aqui um trabalho imenso a fazer, mas com esta singularidade a que chamei a atenção, que é o regulamento estará em vigor no dia 25 de maio e veremos quando é que esta proposta de lei produzirá os seus efeitos. Da parte do PSD, como é evidente, nós queremos, quando for aberto o período de especialidade competente, queremos fazer um esforço, se possível em consonância com os demais grupos parlamentares, no sentido de melhorar e tentar sanar alguns problemas que já identificamos nesta proposta de lei. E termino como comecei, felicitando o Sr. Deputado José Manuel Pereza pela apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para me associar à saudação ao Sr. Deputado Relator, que aliás fez um relatório particularmente interessante e denso e registro também a sua preocupação de não lhe atribuir qualquer caráter opinativo e até nas explicações teve esse cuidado de não o desvirtuar e, portanto, só posso tecer encómios relativamente ao modo como o referiu. Registrar, de facto, que, tendendo à natureza deste instrumento jurídico ele aplicar, se há diretamente no dia 25 de maio, portanto, sobre isso não há qualquer dúvida e, portanto, quanto à pertinência de uma legislação enquadradora ou balizadora, ela também resulta óbvia da proposta de lei que está em análise. O Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho vaticinou sobre a sua entrada em vigor a possibilidade de aprovação ou não até à data. Estou recordado que a última vez que o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho disse que era impossível uma proposta de lei estar aprovada e em vigor numa determinada data, ela de facto esteve em vigor e à data que o Sr. Deputado na altura referia a ser impossível. A organização do mapa judiciário, lembra-se, o Sr. Deputado disse que era impossível que o mapa judiciário estivesse em vigor na data em que veio a estar. É apenas uma observação, porque eu lembro que tivemos essa disputa mediática que acabou por me dar razão. Eu não vou, obviamente, dizer quais que é considerando se sim ou não, quer dizer, o que eu penso é que devemos ter uma boa lei, e nisso penso que todos convergiremos, é necessário proceder a alterações. Aliás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou já na passada sexta-feira uma proposta de lei orgânica para a CNPD, que é necessário também. Não sei se, certo, entrou na sexta-feira com o pedido de arrastamento, fui agora verificar se foi incluído ou não, aparentemente não, mas o pedido foi feito nesse sentido, portanto, para obviamente ser discutido na generalidade e depois baixar a especialidade, no sentido de mais um contributo para uma série de alterações que se tornam necessárias com esta alteração. Mas, portanto, concluindo, saudando o Sr. Deputado Relator pelo trabalho feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não registro mais pedidos de intervenção, portanto, vou colocar à votação o parecer do Sr. Deputado José Manuel Pereza sobre o tratamento de dados pessoais e livre circulação de dados. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos cumprimentos e agradecimento ao Sr. Deputado.
Esclarecimento. Confirmo que entrou na sexta-feira a proposta de alteração à Lei 43/2004, portanto, a orgânica da CNPD, com um pedido de arrastamento, como está a decorrer a conferência de líderes, a ver se será arrastado ou não, mas, portanto, só para confirmar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a proposta de lei número 122, que altera o Estatuto dos Magistrados Sociais, estamos agora em condições de ouvir a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim. Também vou tentar ser rápida, portanto...
Sra. Deputada, se não se importa por esta interrupção...
Eu peço desculpa da interrupção, mas é para a melhoria dos trabalhos parlamentares. É que foi agora chamar a atenção de que um dos pareceres obrigatórios à Associação Nacional de Municípios não foi feito. Talvez fosse bom, em relação à proposta de lei do Governo que tivemos a discutir no ponto anterior, que ela fosse feita. Foi feita às regiões autónomas, às regiões autónomas, mas não à Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Casa Abreu Mourim. Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, também vou tentar não ser muito demorada, porque os trabalhos vão longos. Trata-se do parecer relativo à proposta de alteração dos estatutos dos magistrados judiciais, da iniciativa do Governo, sob o número da proposta número 122/13/3, que, sendo eu nomeada para este parecer, vou cingir-me mais ao objeto e ao conteúdo da presente iniciativa, que, segundo o Governo, tem como principal objetivo adaptar o Estatuto à reorganização judiciária, portanto, mas foi mais além, havendo aqui uma intervenção mais exaustiva relativamente ao próprio Estatuto dos Magistrados Judiciais. Por comparação, acho que é de interesse destacarmos algumas destas alterações, nomeadamente a adaptação do Estatuto à nova organização judiciária, bem como a consagração que os magistrados judiciais em exercício de funções jurisdicionais são titulares de órgãos de soberania e administram a justiça em nome do povo, tal como há uma densificação das normas relativas à independência dos magistrados judiciais, consagração de garantias de desempenho, em matéria de vias e incompatibilidades, consagra-se o dever da imparcialidade, da cooperação, do sigilo, da urbanidade. Em matéria de férias, faltas e licenças, fixa-se os dias de férias a que os magistrados judiciais têm direito e regula-se as faltas também por doença, bem como se define o regime das licenças sem remuneração. Também se fixa em matéria de direitos especiais, com destaque para o direito à formação necessária, ao uso e porte-arma de classe B, à utilização gratuita de transportes aéreos e muitos outros direitos, nomeadamente participação em ações de formação, uma série de direitos especiais que são consagrados nesta proposta. Também se determina os sistemas retributivos dos magistrados, da mesma forma que se determina a antiguidade, a natureza dos subsídios de compensação sendo alterada, atribuem-se despesas de representação aos chefes de gabinete e adjuntos do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura. Consagra-se o direito à remuneração acrescida no exercício de funções de acumulação e substituição. Especificam-se as situações em que os magistrados têm direito a ajudas de custo e a despesas de deslocação. Estabelece o limite remuneratório, para além de outras, mas que julgo que sejam de destacar. Também se definem os princípios orientadores da avaliação, em matérias de avaliação, da mesma forma que se altera os requisitos para o ingresso na magistratura judicial, tal como em matéria de nomeação dos juízes desembargadores, são introduzidas alterações no regime do concurso, avaliação curricular e graduação para os tribunais de relação, na mesma forma que também há alterações em matéria das nomeações dos juízes conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça. Introduz a declaração de compromisso do magistrado judicial no ato de posse, tal como a introdução de diversas alterações em matéria de comissões de serviço, em matéria de jubilação e aposentação ou reforma. Também previsão que a antiguidade na magistratura se conta desde o ingresso no Centro de Estudos Judiciários e são introduzidas profundas alterações no regime disciplinar, passando a prever-se novas penas, como a caducidade da prescrição, que não existiam até à data. Também são introduzidas algumas alterações no regime do Conselho Superior de Magistratura, sendo que algumas são uma transposição do já existente, havendo alterações de facto, nomeadamente na parte dos meios impugnatórios, administrativos, contenciosos. Há uma série de alterações, todas elas constam dos relatórios e, portanto, não vos vou maçar muito com isso. Sendo que esta proposta tem alguns antecedentes, que já vem do anterior governo, com a anterior Ministra da Justiça, a ter pedido um grupo de trabalho para a revisão, precisamente, deste estatuto, e encontra-se também inscrita no programa do governo e, portanto, com base em todo este trabalho que já vem desde 2014, pelo menos, é apresentado este estatuto. Quanto ao mais, não vou dar naturalmente a minha opinião nesta sede quanto a este estatuto, e considero que em termos regimentais e legais todas as normas estão cumpridas e, portanto, que sendo que também foram ouvidas as entidades que já constam, aliás, do próprio relatório, e todas ouvidas conforme é do regulamento, e, portanto, entendemos que deve ser, depois de aprovada aqui, deve ser enviada e votada para discussão em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar, obviamente, a Sra. Deputada Relatora, embora não possa dizer o mesmo que referi há pouco relativamente à preocupação de imparcialidade no relatório elaborado. E vinha solicitar que fosse reposto um equilíbrio que manifestamente não existe. Porquanto, Sra. Deputada, quando relativamente aos antecedentes desta proposta de lei, entendeu não seguir o que estava constante da nota técnica, objetiva, e resolveu fazer uma história adjetivando uma determinada parte e tornando completamente anódina, o histórico que antecede esta proposta, e, nomeadamente, quando se particulariza que esta situação atual gerou uma grave inquietação dos juízes, que entregaram propostas, que foram junto do Primeiro-Ministro, etc., etc., tudo bem, mas contrasta, manifestamente, com a circunstância de ter referido que o grupo de trabalho elaborado pela então Ministra Doutora Paula Teixeira da Cruz, e cito-a, terminou, entregou o projeto em 11 de dezembro de 2014, não tendo havido condições para que o processo fosse concluído na anterior legislatura. Ora, Sra. Deputada, convinha especificar porque é que não foi concluído. Porque não foi concluído de uma forma perfeitamente, por uma caducidade qualquer. Não foi concluído porque os juízes, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em junho de 2015, cortou relações com a Sra. Ministra da Justiça. E, portanto, o que eu sugeriria, por forma a podermos acompanhar este relatório, é que fosse reintroduzido um equilíbrio narrativo e que, portanto, quando a senhora deputada escreve no segundo parágrafo do ponto 1c, não tendo havido condições para que o processo fosse concluído na anterior legislatura, eu lançava o repto de que com toda a objetividade, se acrescentasse, tendo a Associação Sindical de Juízes Portugueses cortado relações institucionais com o Ministério da Justiça, acusando então o Ministro da Justiça de faltar à verdade. Isto é perfeito. Senhores deputados, ninguém solicitou à senhora deputada relatora que reportasse esta proposta de lei ao 19º Governo Constitucional. Estamos a falar de uma proposta do 21º Governo Constitucional. Não é necessário fazer qualquer referência ao 19º Governo Constitucional. Se, porém, se abordam vários parágrafos relativamente a uma, e cito, grave inquietação manifestada com os juízes portugueses relativamente a esta proposta, é óbvio que tem que ser reposto o equilíbrio narrativo através desta referência, que é objetiva. Eu tenho, quiser redistribuir o comunicado à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que através de um modo inédito cortou relações institucionais com o Ministério da Justiça, é o mínimo que se pode exigir. Portanto, ou suprime qualquer referência anterior ao 21º Governo Constitucional, ou então fará seguramente, ou sugiro que o faça, sou pena de, obviamente, não podemos acompanhar este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sendo que não temos qualquer problema em suprimir, embora suprimindo ou não, o passado não se apaga porque suprime uma frase. Trabalhos preparatórios... Senhor Deputado, depois de eu falar, com toda a lisura, respondo, porque tem todo o direito, naturalmente, e liberdade de o fazer. Os trabalhos preparatórios são apenas trabalhos preparatórios e, normalmente, quando se faz referência a trabalhos preparatórios, não se faz a todas as questões que podem ter surgido durante trabalhos preparatórios, precisamente pelo simples motivo que não há propostas públicas e apresentadas. Por isso é que se chama trabalhos preparatórios e, como o eminente jurista aqui é, sabe-o perfeitamente. Agora, se causa tanto embaraço, a atual solução governativa, que se coloque num parecer que os trabalhos preparatórios foram iniciados no anterior governo, nós apagamos porque não temos problemas nenhuns com isso. E não queremos causar-vos particulares embaraços com tal situação.
O Sr. Deputado Jorge Machado pretende intervir. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só o seguinte, nós queríamos saber de facto qual é a alteração que a Sra. Deputada Emília Cerqueira se propõe fazer, porque de facto aqui esta parte dos antecedentes, a Sra. Deputada diz que a história não se apaga, mas é exatamente aquilo que faz, que é referir a história apagando-a. E portanto, para que este relatório seja votável, precisávamos saber, votável por nós, Gostávamos de saber qual é a alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apagaria, porque julguei e não haverá já qualquer sensibilidades, a parte que acabaria a frase em 11 de dezembro de 2014. No segundo parágrafo, o Grupo de Trabalho, Revisão dos Estatutos Magistrados Judiciais, iniciou funções em 7 de maio de 2014 e entregou o projeto de estatuto a 11 de dezembro de 2014. Portanto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Não, Sr. Presidente, coerentemente, era o alvitre que foi feito em alternativa, é que se começasse os antecedentes, precisamente com a Constituição em abril de 2016 do Grupo de Trabalho, com esta proposta de lei, que veio a originar esta proposta de lei. Portanto, ou se acrescenta aquela referência que eu fiz, ou se suprimem-se os dois primeiros parágrafos. E, portanto, terminaria em que concluir na anterior legislatura. São os dois primeiros parágrafos referentes ao 19º Governo. Ou então acrescenta-se como é que acabou o trabalho do 19º Governo.
Voto em contra.
Mas eu já referi que o faria.
Mas com certeza, eu acho...
Eu penso que ficou claro. A minha sugestão era para que não votássemos contra. Sobre isso é inequívoco. Desculpe, não é costume...
Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada. A questão é, estamos perante um relatório, a questão é, os factos correspondem à realidade ou não? O que está vertido no relatório é, neste momento, claro, objetivo ou não? Portanto, digam porque é que não é. Quando nós dizemos que o Grupo de Trabalho iniciou funções a 7 de maio, entregou o projeto a 11 de setembro de 2014, ponto, não tem aqui absolutamente nenhuma referência, nem nenhuma interpretação adjetiva, como foi referido, não tem, é absolutamente objetivo, portanto, da mesma forma que diz a seguir, que em abril de 2016, a Ministra da Justiça constituiu um novo... Não tem, isto é tudo objetivo. Agora, concordam ou não? Cada um tem... Toma-se as responsabilidades, assume-se as responsabilidades, o voto também é uma delas e as opiniões políticas entendo que se dão quando têm que ser dadas. Portanto, mas isso é um ónus que cada um depois fica. Eu tranquilamente assumo as consequências.
Muito bem, estamos então em condições de passar à votação. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pediu a palavra.
Não, só para reiterar a posição...
Pode continuar, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Não, só para reiterar, Sr. Deputado, porque a minha intervenção decorre precisamente na reposição do equilíbrio e do rigor expositivo. Não é possível considerar objetivo e imparcial um relatório que gasta 4 parágrafos relativamente à presente legislatura para descrever a posição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, sem fazer uma referência a uma situação insólita, inédita, extraordinária, que foi, relativamente a um grupo de trabalho constituído no 19º Governo, os juízes portugueses cortarem relações com o Ministério da Justiça. Portanto, omitir um facto desta gravidade e depois descrever as cartas, as dificuldades, os encontros com os vários membros do Governo, relativamente ao 21º Governo, sem nada a fazer referência a esse facto, é obviamente algo que nós não podemos aceitar e já tínhamos antecipado, votaríamos contra e votaremos contra se não for feita essa alteração que tínhamos sugerido ser feita também através da pura e simples supressão a qualquer trabalho anterior ao 21º Governo. Não sendo esse o caso, obviamente que votaremos em conformidade. Muito obrigado.
Sra. Deputada Emília Cerqueira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Entendendo que não há qualquer contradição, primeiro, porque de facto não considero que haja quando somos objetivos. Agora, não temos qualquer problema em acrescentar que não se chegou a acordo por falta de entendimento entre as partes. Isso não temos problema nenhum em acrescentar. Por falta de entendimento entre as partes, Sr. Deputado, com esta redação em concreto. Sr. Deputado.
Não meio novo relator.
Sr. Deputado, Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Não vale a pena eternizar, votaremos o relatório. Agora é evidente, quando tenho o cuidado de escrever que há uma grave inquietação neste momento e referente ao anterior, diz que apenas não houve entendimento. Desculpe.
Ora bom, Srs. Deputados, não vamos ficar aqui eternamente a discutir esta questão. Penso que o assunto está suficientemente debatido. Não registo pedidos de intervenção. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto... portanto, qual é o resultado? Foi aprovado? Exato. Muito bem. Portanto, foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, os votos favoráveis do PSD e do CDS e o voto contra do PS e PC. Pedro. Bom, vamos agora entrar no quarto ponto da ordem de trabalhos. Relativamente a este projeto de lei do Bloco de Esquerda, a regularização do estatuto jurídico das crianças com nacionalidade estrangeira, acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas. Pergunto aos senhores e às senhoras deputadas se estamos em condições de proceder à discussão na especialidade deste projeto de lei do Bloco de Esquerda. Não estamos? Então, quem solicita o adiamento?
Senhor Presidente, precisamente queremos... Obrigada, Sr. Presidente, para então requerer o adiamento deste ponto. Muito obrigada.
Andréia Neto, o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Oh, Sr. Presidente, naturalmente o direito de pedir adiamento é um direito, enfim, que não está em causa e, portanto, nem sequer vamos conversar, nem sequer vale a pena discutir isso. Agora, eu realmente queria solicitar, aos grupos parlamentares que, na medida do possível, houvesse, digamos, a possibilidade, que na medida do possível fosse de abordar esta questão definitivamente na próxima sessão. Por uma razão, é porque a situação das pessoas que estão, as crianças neste caso, que estão em causa, está-nos a ser, digamos, colocada a cada dia que passa como uma situação que merece urgência, sobretudo agora que há a expectativa de, depois de votada na Generalidade, esta lei entrar em vigor. Portanto, enfim, não discutindo o direito de pedir adiamento, queria pedir que fosse possível incluirmos definitivamente isto na próxima sessão. Era só isso.
Muito bem. Fica então adiado para a próxima reunião. Temos agora três requerimentos do PSD relativos a várias questões. Vamos começar pelo primeiro, no sentido da promoção da audição do Ministro de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e do Conselho Superior da Magistratura, no âmbito da petição sobre as adoções ilegais da IURD. Senhora Deputada Teresa Moraes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata apresentou na Comissão um requerimento no sentido de serem ouvidas estas três entidades: o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e o Conselho Superior da Magistratura, por entender, e é assim que começa o requerimento, que sem prejuízo de vir a ser definido um modelo adequado para a fiscalização dos atos que foram apurados, dos factos que foram apurados no âmbito da apreciação da petição e da informação que foi recolhida no âmbito do processamento da petição 460, não adota este silêncio, adoções ilegais da IURD e abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, por entender, dizia eu, que apesar de a sede própria ser porventura um modelo específico que ainda não se encontra aprovado, tendo alguns grupos parlamentares feito já a sugestão ou a apresentação de um modelo, mas havendo outros que estão ainda a ponderar qual seja esse o melhor modelo, entendendo, portanto, que as audições avulsas feitas aqui na primeira comissão desta forma, eventualmente isolada, não serão o melhor método, não pode, face ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista de ouvir a Sra. Procuradora-Geral da República, deixar de entender que não é de maneira nenhuma a Sra. Procuradora a única entidade que deve ser ouvida, uma vez que várias outras entidades, e nós neste momento requeremos três, entendendo, no entanto, que outras haverá que fará sentido no futuro ouvir, entendendo que não pode haver uma audição avulsa da Sra. Procuradora-Geral, porque por si só é insuficiente para explicar o que está em causa e, portanto, requerendo que sejam também ouvidas, alargando este leque, estas entidades. Como a sugestão de ouvir o Conselho Superior da Magistratura suscitou um comentário por parte da bancada do Partido Socialista de alguma surpresa pela intenção do PSD ouvir o Conselho Superior da Magistratura, entendo que posso adiantar duas ou três razões, quer em relação ao Conselho Superior, quer em relação às restantes entidades, para deixar bem claro que consideramos que existem, quer em relação a factos passados, quer em relação a factos presentes, mencionados nas audições que fizemos no âmbito da tramitação da petição, fundamento para ouvir estas entidades. E dou como exemplo, no caso do Ministro do Trabalho e da Segurança Social, a circunstância de ter sido relatado que a Segurança Social retirou crianças a famílias e as encaminhou para um lar ilegal da IURD. Importa, portanto, saber se o Sr. Ministro da Segurança Social sabia ou se o seu Ministério, à época, sabia que se tratava de um lar ilegal e se era ilegal por que razão encaminhava crianças para essa instituição. Importa também saber, relativamente ao momento atual e aos factos mais recentes que foram reportados, se a Segurança Social tem conhecimento, se a tutela tem conhecimento, de que estarão a ser promovidas retiradas de crianças com base em relatórios feitos sem se permitir o contraditório dos progenitores e designadamente por razões que, bem vistas as coisas, outra coisa não são, senão baseadas em situações de mera insuficiência económica. Quanto à audição do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, eu citaria como facto passado, aqui mencionado nas audições que fizemos, a circunstância de ser desusado, para não dizer mesmo inexistente em factos anteriores a essas audições que motivaram a petição, que o próprio provedor da Santa Casa tivesse avocado processos de adoção, fazendo ele próprio requerimentos de confiança judicial com vista à adoção, avocando, portanto, processos de adoção que não era a prática da instituição, seriam os serviços a fazê-lo. Aquilo que é importante saber é se o Sr. Provedor confirma que era ou não era prática da instituição ao longo dos anos que os próprios provedores pessoalmente assumissem processos de adoção, requerendo confiança judicial no âmbito desses processos. Como é importante também saber hoje se o Sr. Provedor, na auditoria interna que promoveu, entendeu não ouvir as técnicas que tinham conhecimento direto dos processos de adoção de que fala a petição, por alguma razão especial, isto é, por que razão é que, havendo uma averiguação interna, as pessoas envolvidas nesses processos que deram os pareceres e que tiveram ligação direta aos processos aqui reportados no âmbito das audições da petição, não foram ouvidas nessa audição interna e têm, ao que parece, ao semelhança do que fizeram aqui no Parlamento, muita coisa para dizer sobre o assunto. Relativamente ao Conselho Superior da Magistratura, naturalmente que o PSD não quer aqui questionar ou discutir decisões judiciais em concreto, mas há práticas imputadas aos magistrados nas audições que fizemos que convém saber se o Conselho Superior da Magistratura tem conhecimento delas e se de alguma forma as confirma. Refiro-me designadamente ao facto de alegadamente haver progenitores e designadamente na maior parte dos casos mães
que estarão a ser pressionadas por magistrados judiciais a adotarem, a aceitarem o sistema de tutela partilhada, sob ameaça de que lhes sejam retirados os filhos. Haverá, portanto, uma tendência em algumas comarcas, e elas estão identificadas no relatório. Se os senhores deputados se quiserem dar ao trabalho de ler o anexo 7, encontrarão essas práticas reportadas aqui numa audição realizada no Parlamento no dia 12 de Abril, anexo 6, em que haverá, portanto, magistrados que estarão a pressionar as mães no sentido de aceitarem tutela partilhada. Para além de que foi aqui feita uma sugestão sobre a qual gostaríamos de ouvir o Conselho Superior da Magistratura, de eventual criação de um impedimento para os magistrados judiciais de participarem nos órgãos sociais de instituições de acolhimento de crianças, uma vez que esses magistrados participam em processos de retirada de crianças. E, portanto, foi aqui sugerido ao Parlamento que averiguasse da possibilidade de criar um impedimento que magistrados que estão na prática ligados a decisões de retirada de crianças possam simultaneamente ter lugares em órgãos sociais de instituição de acolhimento dessas mesmas crianças. Portanto, Sr. Presidente, julgo que não preciso de ir mais longe para justificar a pertinência do pedido do Partido Social Democrata no sentido de que seja acrescentada a audição da Sra. Procuradora-Geral da República, a audição, pelo menos e por agora, destas três entidades. Muito obrigada.
Sra. Deputada Teresa Moraes, entende relativamente ao Presidente da Santa Casa de Misericórdia e ao Ministro do Trabalho que a audição, atendendo à conexão com a Comissão de Parlamentar do Trabalho, fosse feita, no caso de ser aprovado o requerimento, em conjunto?
Senhor Presidente, eu julgo que todas as audições que estão a ser pedidas, e uma vez que no fundo são audições que estão a ser pedidas com caráter avulso, porque não estão integradas, lá está, em nenhum modelo específico, seja um grupo de trabalho, que julgo que o Bloco de Esquerda nos últimos dias verbalizou como sendo um modelo possível, seja a Comissão Técnica Independente que foi proposta pelo CDS ou outra qualquer que venha ainda a surgir por sugestão de outros grupos parlamentares, uma vez que não é no âmbito de nenhuma dessas iniciativas, mas é na prática, sob a forma de requerimentos avulsos e de audições avulsas que o estamos a fazer, o PS Você não tem nada a opor a que estas audições sejam feitas numa mesma reunião, em momentos separados, umas sucessivamente, em relação às várias entidades que foram aqui propostas, que no seu conjunto, entre o requerimento anterior e este, são quatro, se bem entendi a pergunta do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Teresa Moraes. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Sra. Deputada Teresa Moraes, eu, evidentemente, o Bloco de Esquerda acompanha todos os pedidos de audições para serem feitos nesta comissão, mas concordamos com esta ideia de que é, de facto, poderá não ser a melhor forma de estarmos a fazer, ou todos os grupos parlamentares agora estarem a propor audições avulsas e que dificultam, na verdade, o trabalho em vez de tornarem o trabalho mais produtivo. De qualquer das formas, eu acho que nós devemos fazer aqui uma separação entre duas questões que são questões distintas e que não devem, em nosso entender, entender do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não devem ser misturadas. Porque uma questão é aquilo que se refere às adoções que ocorreram, portanto, as adoções IURD, não é? Que ocorreram há 20 anos e que estão neste momento que decorre o inquérito criminal e que estão, portanto, a ser investigadas, que há vários inquéritos também internos dos vários serviços que já estão a decorrer e que, de qualquer das formas, o Bloco de Esquerda considera que devem ser, evidentemente, e devemos contribuir para o apuramento de todas as responsabilidades e para o apuramento da verdade. Mas outra coisa são eventuais práticas ou eventuais procedimentos ou até a necessidade deste Parlamento perceber exatamente quais são os procedimentos que decorrem da lei, mas quais são os procedimentos que estão a ser postos em prática no momento atual. E são duas coisas distintas, porque uma coisa é aquilo que nós podemos fazer para melhorar o Instituto da Adoção neste momento. Outra coisa são suspeitas de situações ilegais que ocorreram há uns anos e eu penso que estes dois processos devem ser separados, porque pode sempre haver interpretações ou sempre haver considerações de que as práticas não serão as melhores. Não quer dizer que configurem algum tipo de crime. Estou a falar do que se passa atualmente e das práticas atuais. Portanto, acho que devíamos fazer um esforço para separar estas duas questões e foi nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propôs, enfim, estarei a propor agora, não é aqui de forma mais oficial, mas falámos na possibilidade de se criar um grupo de trabalho que realmente permitisse fazer audições estruturadas, não é, e com fio condutor a várias entidades que são bastantes mais do que aquelas que já foram aqui referidas e que de facto trabalham no terreno com estas questões e que portanto nos podem informar sobre como é que são processados, como é que se processam todas estas, desde a retirada das crianças às definições dos projetos de vida, etc, etc, portanto critérios, prazos, todos os dados de que necessitamos para, se assim o entendermos, depois fazer algumas propostas ou propostas de alteração à legislação atual. E, portanto, penso que isto, este grupo de trabalho, favoreceria este trabalho e este papel que cabe realmente à Assembleia da República e que cabe ao Parlamento, que é o de propor alterações, o de estudar para propor alterações, e que deviam ser questões separadas, esta daquilo que é o atual, não é? A realidade atual daquilo que é um processo que poderá configurar um processo crime, que aliás está a ser investigado nesses termos e que reiteramos mais uma vez que de qualquer das maneiras consideramos que nesse aspecto, nessa e pré, propriamente dos factos e da verdade e das responsabilidades, não nos opomos evidentemente a que sejam feitas todas as audições, mas salientar que elas devem ser de facto separadas porque se trata de questões diferentes e de questões separadas e propomos portanto a criação de um grupo de trabalho para os efeitos que acabei de referir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Estando em curso a apreciação do requerimento da proposta do CDS-PP da criação de uma comissão independente, a metodologia destas audições será estabelecida nesse âmbito. Neste momento estamos a apreciar a pertinência ou não das audições que foram propostas apenas. Sra. Deputada, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só referir que o Partido Socialista não obstará, não se oporá a qualquer audição que seja solicitada, mas queria clarificar pelo menos duas coisas. A primeira das quais, não importa separar claramente aquele que foi o propósito do Partido Socialista e os termos em que formalizou o pedido de audição da Sra. Procuradora-Geral da República, penso que teria sido perfeitamente claro, mas aparentemente não terá sido. Os termos em que está redigido são enfáticos. O Partido Socialista não pretende ouvir a Sra. Procuradora-Geral da República para outra coisa que não, nos termos das competências que legalmente lhe estão atribuídas, para se pronunciar sobre a necessidade de alterações legislativas na matéria em causa. É claro que não há qualquer invocação de nenhum caso concreto e daí a audição que foi requerida e que eventualmente poderia disputar outras audições em função daquilo que a Sra. Procuradora-Geral da República tiver a dizer a esta Assembleia. E, portanto, não é uma audição avulsa à semelhança de quaisquer outras. E nós enfatizamos, não há, na audição da Sra. Procuradora-Geral da República, alusão a qualquer caso concreto. Ora,
estes requerimentos que acabam de ser feitos têm uma filosofia completamente diferente. Aliás, a senhora deputada acaba de invocar vários casos concretos, até especificou alguns. E, portanto, manifestamente, importa separar dos termos em que foi aprovado. E queria referir, frisando que não nos oporemos a nenhum deles, clarificar uma questão e as maiores reservas que nos suscitam, acrescentado pela exposição da senhora deputada Teresa Moraes, a alusão de qualquer necessidade de intervenção do Conselho Superior da Magistratura relativamente a decisões judiciais concretas. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão de gestão das magistraturas que não tem, não pode ter, aliás vem aí o estatuto, a proposta de estatutos, voltaremos a discutir essa matéria, qualquer interferência em decisões judiciais concretas. O Conselho Superior da Magistratura não dá e não pode dar, mas não pode dar, nem se pronunciar sequer sobre decisões de atribuição de guardas conjuntas ou outras relativamente, não pode, Sr. Deputado. Diferentemente da magistratura do Ministério Público que é hierarquizada, onde podem ser dadas instruções, não, não é que eu entendo que não pode, e eu e não estou acompanhado. Alguns membros do Conselho Superior da Magistratura também entendem que não podem e não devem fazer. Não, garanto. Não têm feito e não farão. Isso é diferente, são repercussões disciplinares, aí sim, da competência do Conselho Superior do Ministério, do Conselho Superior da Magistratura, relativamente às responsabilidades e ao cumprimento de deveres funcionais. Agora, se decisões judiciais são corretas ou não, o Conselho Superior da Magistratura não é um termo numa instância de recurso, essas sim terão que proceder. E por isso é que eu estava a dizer, eu entendo que devemos ser parcimoniosos na intervenção do Conselho Superior da Magistratura, não é nesta matéria ainda, mas que se prendam com decisões judiciais em concreto. E, portanto, concluindo, não obstaculizaremos essas audições, mas queríamos, em primeiro lugar, separar a estrita natureza da audição que foi requerida e sugerir, eventualmente, ser acolhido ou não, que substássemos nas outras audições em função desta audição que está requerida, mas, obviamente, a Comissão melhor decidirá, e expressar esta reserva relativamente a uma destas audições, atendendo aos modos em que ela é invocada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nós consideramos que é pertinente, pelas razões que aliás foram expostas, que é pertinente, são pertinentes estas audições e, portanto, daremos o nosso voto favorável. Sem que isso signifique qualquer menosprezo pela Comissão de Trabalho ou por qualquer outra comissão, mas quer-me parecer que o que está aqui em causa diz estritamente respeito a esta comissão. E, portanto, creio que aqui reuniões conjuntas, tendo em conta o objeto em causa, enfim, pode não ser o mais produtivo, mas não é essa a questão. Portanto, do nosso ponto de vista, faz sentido que estas audições sejam feitas pelas razões que foram expostas e, obviamente, que a objeção que é colocada agora pelo deputado Filipe Neto Brandão relativamente à circunscrição do objeto da audição é válido para o Conselho Superior da Magistratura como é válido para a Procuradoria-Geral da República e para a Procuradora e, portanto, creio que, obviamente, isso compete-nos fazer. Aliás, as entidades ouvidas sabem muito bem sobre o que é que podem falar e o que não podem falar e nós também temos a obrigação de saber sobre o que é que podemos perguntar e, portanto, creio que essa objeção é pertinente, mas nós encontraremos forma, obviamente, de resolver esse problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para dizer que, naturalmente, o CDS, não obstante a outra diligência que já incitou neste domínio, que tem a ver com a Comissão Técnica Independente, aprova e com vigor a audição destas entidades, porque nos parece que naturalmente não faria sentido ouvirmos a PGR e não ouvirmos as entidades que agora aqui estão referenciadas pelo PSD. Sendo certo que estas audições em nada beliscam a constituição da Comissão Técnica Independente que o CDS propôs. E, portanto, parece-nos que faz, aliás, todo sentido para começarmos este processo, que é um processo grave, é urgente e carece de tudo aquilo que este Parlamento possa fazer para se apurar aquilo que sucedeu. Sendo certo que não nos parece que estejamos aqui a imiscuir-nos em casos concretos e em matéria que não possa ser tratada. Como bem disse o Sr. Deputado António Filipe, esta é uma matéria em que nós teremos que saber aquilo que podemos perguntar ou não. E, evidentemente, do que se trata aqui é de perceber se neste caso que está aqui em causa e, nas, e nos outros que foram apontados genericamente, houve ou não procedimentos que foram ultrapassados e não deviam ter sido. Não vamos falar da pessoa A, da pessoa B ou da pessoa C. Portanto, parece-me evidentemente toda a pertinência que se façam estas audições. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Avarídeas da Silva. Portanto, estamos em condições de votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do Partido Socialista e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vamos então passar ao ponto 6, a precisão e votação do requerimento apresentado pelo PSD quanto à audição do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, dos representantes da Evergest, sobre a operacionalidade destes meios no combate aos incêndios. Pergunto quem vai apresentar o requerimento. O Sr. Deputado Carlos Peixoto tem a palavra.
Obrigado. Os dois? Os dois? Muito bem. Então, Sr. Presidente, muito rapidamente posso fazer a apresentação em simultâneo dos dois requerimentos. O primeiro diz respeito aos helicópteros Kamov. Entendo, o grupo parlamentar do PSD, que o Parlamento precisa de saber o que se passa com estes helicópteros, os que existem e aqueles que não existem, mas que o Governo quer que existam. Estes helicópteros estão parados desde janeiro deste ano, estão completamente inoperacionais, só podem voltar a operar depois de uma manutenção que tem que ser obrigatória, e as notícias que recentemente vieram a público dão conta de conflitos enormíssimos entre o Estado português e a empresa Evergest, que está encarregue desta manutenção. Perante este conflito, gerou-se um outro, é que o Ministro da Administração Interna veio dizer no passado dia 28 de abril que iria denunciar o contrato com estes helicópteros, quando verdadeiramente o contrato já estava denunciado pelo contratante, pelos privados, que é uma coisa absolutamente caricata. Não, sabemos, até porque veio a público o comunicado, e até os grupos parlamentares, pelos vistos, já estarão em poder da carta da denúncia por parte da Evergest. Mas seja lá como for, acho que é importante perceber-se porque é que durante tanto tempo este assunto não teve nenhum tipo de desenvolvimento e porque é que o Governo não denunciou previamente os contratos para a operacionalidade destes meios aéreos. E, portanto, entendemos que é absolutamente vital ouvir aqui na Comissão, quer o Presidente da ANPC, quer os representantes desta empresa, para que nós possamos perceber, indagar e averiguar o que é que verdadeiramente está em causa com estes helicópteros, já agora com aqueles que o Governo também quererá contratar, não sei se comprando, se alugando,
ou se requisitando,
fazendo aquele anúncio espetacular da requisição civil de meios que estão no estrangeiro. Portanto, o Governo português quer requisitar civilmente meios que não estão no país, que é uma coisa absolutamente impensável, mas enfim, são coisas que têm que ser explicadas também pelo Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Quanto ao outro requerimento, Sr. Presidente e caros colegas, a questão é simples. Depois da fuga de imigrantes que ocorreu já no ano passado, no início do ano passado, a Sra. Ministra da Administração Interna, à data, disse que, também a pedido de alguns grupos parlamentares, disse que iria fazer a revisão do Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil. O Sr. Primeiro-Ministro chamou a si este assunto e deu um prazo de 90 dias ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que é quem tem a tutela da ANAC, que se percebeu depois que era a entidade responsável pela elaboração deste relatório, ou deste plano, para que ele se concluísse. Nós sabemos que Este prazo, 90 dias, portanto, é de maio de 2017, já passou há muito tempo, e também sabemos que a ANAC já entregou o relatório do tal Plano Nacional, ou Projeto Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil ao Governo. É estranho que até agora nada tenha acontecido. E como nada aconteceu, o que é que nós estamos a ver no aeroporto de Lisboa, especialmente no aeroporto de Lisboa? As filas de espera aumentarem para 2 horas, centros comerciais que estão dentro do aeroporto de Lisboa a serem sinalizados como potenciais alvos de ataques terroristas, ou pelo menos palcos privilegiados para esses ataques, e era importante que todos nós soubéssemos o que é que está a ser feito pelo Governo, relativamente ao aeroporto de Lisboa, e não só aos outros aeroportos, quanto à existência ou não deste Plano Nacional, porque a entropia e o impasse que se causou começam a causar-nos muita inquietação. E por isso, mais do que ninguém, acho que era relevante, achamos nós que era relevante ouvir aqui na primeira comissão o Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, porque só ele saberá, até mais do que o órgão, do que o ministro titular da pasta, que perigos é que estão sinalizados, que terapias é que foram apresentadas e em que data em concreto é que este plano foi entregue ao Governo e, segundo ele, porque é que o Governo ainda não o tornou público e ainda não o aprovou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para antecipar, o PS votará favoravelmente ambos os requerimentos. Suscita-se uma dúvida que depois o Sr. Presidente aquilatará. A dúvida não vincula ninguém, é a minha, da leitura da distribuição das competências. Aparentemente, o Presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil sobre o Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil e Infraestruturas para Aeroportuais responderia na Comissão de Economia, mas nós estamos favoravelmente. É uma questão de relacionamento entre presidentes, estou só a alertar com o mesmo espírito do Sr. Marcos Guedes relativamente ao relacionamento com as comissões. Acho que temos que ver se não estamos a aprovar alguns requerimentos que, em rigor, colidem com competência das comissões, mas isso é uma questão à posteriori. Relativamente à questão dos meios aéreos, também, obviamente, nós votaremos favoravelmente. Não posso, obviamente, deixar de recordar ao Sr. Deputado Carlos Peixoto. Era o Skamov que não voavam com a senhora Ministra Anabela Rodrigues, que tinha dos vários... Não, certo, eu estou a votar favoravelmente, eu estou só a referir que esta questão contratual que surge é o comprovativo de uma série de recorrências que aparentemente dão razão ao Sr. Ministro da Administração Interna, no sentido da insustentabilidade desta situação, mas obviamente virá prestar os esclarecimentos. Relativamente à metodologia, isto acaba a ser aprovado mais um ponto autónomo e que, portanto, eu sugiro que seja incluído na audição regimental, sob pena de à meia-noite estarmos a meio dos pontos autónomos já aprovados para esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Como?
Não é para ouvir o Mário.
Sim. Por favor. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós corremos o risco, às tantas, de estarmos aqui a fazer as chamadas redundâncias, não em matéria de comunicações, mas em matéria de audições, porque já começamos a ter aqui audições, a pedidos de audições sobre audições que já estão agendadas, que é o caso da Autoridade Nacional para a Proteção Civil. Mas vamos lá ver. Pronto, em relação a este da segurança aeroportuária, embora isto também tenha conexões óbvias com a Comissão de Infraestruturas, mas pronto, há aqui uma questão que tem a ver com a segurança das infraestruturas e, portanto, vamos ouvir as entidades que estão aqui, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, não? Se teremos gosto em ouvi-los, porque creio que nunca o fizemos nesta comissão e, portanto, será uma boa oportunidade. Sem prejuízo, eventualmente aqui talvez justifique informar os nossos colegas da Comissão de Infraestruturas, caso eles, porque isto tem muito a ver com a sua área de competências. Relativamente ao processo dos CAMOV, evidentemente que já está prevista aí uma audição com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e talvez se possa, é amanhã, então talvez se possa já abordar com eles este ponto para que eles não tenham cá voltar só por causa disto. E sem prejuízo de votar favoravelmente, não podemos deixar de considerar um tanto insólito este pedido à audição da Everjet, ou seja, vamos ouvir uma entidade privada, uma empresa privada, não a seu pedido, mas por iniciativa de um grupo parlamentar, num processo que se sabe que é relativamente ao qual existe um contencioso judicial entre esta empresa e o Estado português, e, portanto, revela-se um pouco insólito nós estarmos aqui perante uma situação em que há uma empresa a litigar com o Estado português e nós queremos ouvir as suas boas razões. Bom, mas quem somos nós para estar? Nós não temos o hábito de estar contra audições e, portanto, nesse sentido, não seremos nós a inviabilizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Estamos então em condições de colocar à votação o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pede a palavra.
Sr. Presidente, como é que esta observação do Sr. Deputado António Filipe parece-me particularmente pertinente e temos que ver. Os deputados representam a nação e, de facto, estamos a falar de uma empresa privada que litiga contra o Estado. Não, e vamos ouvir o Presidente da ANPC. Eu sugeriria separarmos esta audição, estão requeridos ambos. Como vamos ouvir amanhã o Presidente da ANPC, ouviríamos sobre isto e decidiríamos a audição da empresa e também em função das explicações dadas pelo Sr. Presidente da ANPC. Parece mais cordial, tendendo a que a empresa de facto não solicitou a sua vinda cá, poderia fazer, e portanto parece-me cordial de facto esperar a audição do Sr. Presidente da ANPC e as explicações, para em função disso e do que responder às perguntas, nós podemos votar essa...
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, nós não temos nada a opor àquilo que foi sugerido, só uma nota. Eu penso que não é pelo facto das empresas privadas quererem ou não quererem ser ouvidas em comissão ou na Assembleia da República, que a Assembleia da República está inibida ou pelo menos condicionada para ser ela própria a pedir a vinda destas entidades privadas. O que está aqui em causa é um interesse público e é perfeitamente razoável que nós possamos ouvir a tese e o entendimento que é expendido pelo Estado português através do MAI ou da Autoridade Nacional de Proteção Civil e, simultaneamente, possamos ouvir também aquilo que é o contraditório relativamente à empresa Everjet. Portanto, temos as duas posições e, a partir daí, tomaremos os nossos caminhos.
Portanto, se bem compreendi... Vamos votar em conjunto os dois requerimentos, sendo certo que as diligências para obter a presença da Everjet ficarão a aguardar a audição e as respostas da Autoridade Nacional de Proteção Civil na reunião, na audição da manhã.
Eu, sinceramente, acho que era muito mais útil votarmos já isso, até porque não há nenhum grupo parlamentar que se tenha oposto manifestamente relativamente à audição da Everjet. Portanto, a ideia é, amanhã ouvimos a ANPC. E depois, agendamos, na altura, mas votamos já hoje, agendamos a vinda da
Everjet. Sr. Carlos Peixoto, era exatamente o que eu estava a dizer.
Ah, é? Então, estamos
com
em sintonia.
Com as observações que foram feitas, bem. Isso será acionado depois da audição, que terá lugar amanhã. Sim, vamos votar... Penso que podemos votar em simultâneo os dois requerimentos, com as duas audições que constam do ponto 6, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e representantes da Everjet, e do Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, que terá de decorrer em conexão com a Comissão Parlamentar de Economia. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Não temos relatórios finais de petição. Fica adiado para a próxima, com a promessa de que na próxima semana será apresentado o relatório do deputado António Gameiro. E relativamente ao ponto 9, penso que não há pareceres da subcomissão de ética.
Presidente, o Sr. Deputado Marcos Guedes pediu-me exatamente para transmitir isso, teve que sair e para transmitir que não há neste momento pareceres da subcomissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não há pareceres da subcomissão de ética. Pergunto se podemos votar as atas 40 a 45, correspondentes ao período entre 4 e 26 de abril de 2018. Sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E como temos trabalhos daqui a 3/4 de hora, penso que podemos deixar os outros assuntos para mais daqui a um bocadinho.